novamente, como lhe disse há pouco, a nutricionista Mariana Chaves. Tudo pronto para o Aprender a Comer. Mariana, bem-vinda mais uma vez.
Olá, Ana.
Olá, viva Mariana.
Olá, João.
Mariana, hoje vamos falar de uma coisa que há muita gente que odeia, há muita gente que adora e não passa sem. É o chocolate preto.
Que engraçado. É assim, chocolate preto, eu adoro. Eu sei que não estou aqui para dar a minha opinião, mas eu tenho a certeza que mais alguém aqui gosta, não é, João?
Eu gosto, mas ainda há alguns resistentes, não há?
Sim, eu não, assim, não
fã de chocolate leite?
Mas não vamos dizer o que é que comeste há bocadinho, pois não, Ana?
Não vamos dizer o que é que eu hoje comi à sobremesa. Não vamos dizer, não vale a pena. Inclui chocolate, inclui mousse, mas não vamos por aí. Ora bem, então
chocolate preto é uma coisa que é considerada saudável. É mesmo, nós podemos comer até diariamente. O chocolate preto, existe diferentes tipos de chocolate preto. Queria alertar, porque a maior parte das pessoas diz: bom, eu como chocolate, mas preto. E eu pergunto, então, o que é que o seu chocolate preto tem? E normalmente as pessoas só me sabem dizer se tem laranja, se tem amêndoa ou se é só chocolate preto.
A pergunta que eu tenho é a questão da percentagem de cacau que devemos ter atenção. Por exemplo, quando olhamos para uma informação que vem numa tablete, diz 80% de teor mínimo de cacau ou 70%. Mariana, qual é o mais indicado,
é,
ou qual é a percentagem mínima a que devemos estar atentos?
Eu hoje em dia sou um bocadinho exigente e acho que devemos tentar todos estar acima dos 80. Mas claro que isso é um gosto que nós temos que nos ir adaptando. A maior parte das pessoas gosta mais de chocolate de leite do que de chocolate preto. E por isso, essa transformação até chegarmos lá, que é aguçarmos o nosso sabor pelo cacau, eu acho que é uma transformação. Portanto, devemos ir devagarinho. Um chocolate preto, em termos de legislação, pode ser considerado preto a partir de 55%. Que não é nada preto isto, não é? Ou basicamente é que tem mais cacau do que os restantes constituintes. Portanto, é a pasta de cacau, normalmente, o açúcar e a manteiga de cacau. São esses os três ingredientes de um chocolate preto. Portanto, normalmente os 55% continua a ter como primeiro ingrediente açúcar. Portanto, estamos a comer um doce que também tem chocolate. E depois, ao aproximar-nos 70, 75%, 80, já conseguimos perceber a diferença em termos organolépticos e realmente depois na nossa tabela nutricional faz toda a diferença. Isto porquê? Quando chegamos ao chocolate 80% ou 85%, nesta dita lista de ingredientes há uma troca. Aquele que estava em primeiro lugar, que se chama açúcar, passa a ser substituído pela pasta de açúcar. Pela pasta de cacau. Ou seja, um ingrediente realmente de cacau. Pode ser a pasta ou a manteiga, mas normalmente é a pasta de cacau. Então isto quer dizer que estamos a comer cacau com um bocadinho de açúcar. E sim, já pode ter benefícios nutricionais. Num chocolate preto nunca há leite à partida, não é? Uhum. Que essa é a definição dele, não é? À partida, não há. E portanto, quando se fala em chocolate, temos de ter atenção a isto, porque muitas pessoas dizem: ah, adoro chocolate, adoro Kit Kat, adoro variedíssimas marcas, e isso não é chocolate, não é?
No
chocolate...
fundo, estamos a adorar açúcar com mais outros ingredientes, não é?
Exatamente.
Mais alguns.
E deixa de ter qualquer impacto positivo em termos nutricionais. O cacau cru, propriamente dito, que hoje em dia se vende bastante para pôr nos batidos, para pôr em sobremesa, pepitas, etc., papas de aveia, esse cacau cru é onde nós temos os nossos benefícios mais puros, os ditos flavonoides, que têm ação antioxidante e nós sabemos que tem um efeito positivo tanto em termos cardiovasculares como no nosso cérebro. O chocolate tem uma coisa boa, que é um estimulante.
Sim.
Só o cacau puro é estimulante. O chocolate preto também é estimulante. Esse estímulo vem da cafeína que ele tem lá dentro, o cacau só. Portanto, a pasta de cacau terá, e até a albumina. Tenho que fazer uma ressalva, porque quem tem enxaqueca, na realidade, são os poucos que não podem beneficiar deste chocolate preto e deste cacau, porque até a albumina é que estimula a enxaqueca. Mas então, sabe-se que estes estimulantes fazem com que haja mais atividade cerebral. Portanto, imagina.
Ah, então é isso que me está a faltar, de facto.
Mas é verdade.
É o chocolate preto.
Para trabalhar, para estudar, antes de exames, antes de treinar, o chocolate preto, seja mesmo preto e cá está aos 80%, eu acho que pode fazer todo o sentido e é saudável. Há bocadinho, João, quando me perguntavas da percentagem, normalmente nós na tabela temos uma linha que diz hidratos de carbono dos quais açúcares. E aí eu gosto sempre que tenha menos de 20 gramas, porque é aí que nós consideramos que é um produto com pouco açúcar. Para terem ideia, já encontrei e marcas muito conhecidas de chocolate preto. Portanto, no rótulo da frente diz chocolate preto. Depois eu viro e diz hidratos de carbono dos quais açúcares, e encontro 46 e 50. Pronto.
É uma bomba.
É uma bomba. Agora, outros, com os ditos 80 e 85%, por isso é que eu digo essa percentagem, é que nesses é que eu consigo ter menos de 20 gramas de açúcar. Portanto, é esse o valor que normalmente eu gosto de olhar. Agora, claro, já existem chocolates pretos sem adição de açúcar. O que é que acontece aí? Eles substituem o açúcar por um adoçante. E aí, eu não sou totalmente apologista, a não ser que em termos de saúde seja necessário, portanto seja um diabético e é necessário, ou algumas situações pontuais, porque está provado que o efeito do adoçante no nosso cérebro é um bocadinho complicado de entender, ou seja, o nosso sistema de recompensa, ele atua, ele precisa do conteúdo calórico e do sabor doce, das duas coisas em conjunto. E vários estudos já foram publicados sobre isto, inclusive numa revista científica muito reconhecida na nossa área, que é a Cell, que diz que pessoas durante 6 a 7 dias expostas a só adoçantes, portanto zero açúcar e só adoçantes, consumiram mais 30% em termos calóricos. Ou seja, esse sistema de recompensa não funcionou e para ir buscar esse conteúdo calórico foram buscar mais alimentos. Portanto, eu acho sempre que num chocolate preto, quando a pessoa, imagina, está a tentar controlar o peso, ah, eu como chocolate preto mas não tem açúcar, mas se calhar essa pessoa está-se a começar a descontrolar, ah, eu nestes 3 dias comi só 2 quadrados, 3 quadrados, e depois já começa a toda a hora a comer chocolate, e às vezes as pessoas, quando eu explico, olha, eu prefiro que então vá buscar um chocolate preto que tenha menos de 20 gramas de açúcar em 100. Mas não prefere sem açúcar? Não prefiro sem açúcar, porque não há sem açúcar. Sem açúcar será o cacau puro. Se querem um chocolate preto em tablete, que será mais, obviamente, mais prático e mais comestível, como uma alternativa doce, prefiro que vão buscar estes com menos açúcar, mas que se controlem na quantidade.
E, portanto, um quadradinho por dia... Está ok, ou não?
Estava a ver que não me perguntavam isso. Então,
é sim, assim, uma tableta inteira não.
Uma tableta inteira não. Um quadrado, isto depende imenso do peso da tableta em si. Em regra, as tabletes andam entre 100 a 150 gramas, mas nós todos, se olharmos com um bocadinho de atenção, vemos logo isso. E, portanto, o desenho que cada marca faz vai induzir aqui a um peso por quadrado diferente. Portanto, anda-se entre os 10 a 15 gramas por quadrado. E isso normalmente também está lá escrito na tabelinha. Porquê que isto faz diferença? Eu acho, da minha opinião e da minha prática clínica, até 30 gramas por dia, para manter o nosso peso normal, está tudo bem. Isto, em algumas marcas, são 2 quadrados, que são as marcas que têm os quadrados maiores. Noutras, são 3 ou 4 quadrados, aquelas que têm o formato mais pequenino. Mas isto consegue-se ler muito rápido num rótulo de uma tablet de chocolate. Portanto, mas só faz sentido se for com esta quantidade de açúcar controlada. Porquê? Imaginem, 10 gramas num chocolate, um quadrado de chocolate preto normalmente tem 50 calorias, as ditas 10 gramas de chocolate. Portanto, estamos a falar em 30, já estamos a falar em 150 calorias. Isto já são 2 iogurtes. Está a ver? É esta conversão que às vezes eu peço para as pessoas fazerem. Era como a semana passada, quando falávamos da manteiga de amendoim, não é? As 2 colheres de sopa, que já são quase 200 calorias. Isto não é que não temos que olhar para as calorias de forma obsessiva de todo, é só uma das informações, mas também é importante percebermos.
Sim, fazer essa comparação torna as coisas mais visuais e ajuda bastante.
Só uma pergunta, Mariana. Há pouco falávamos dessa transição de chocolate leite para o chocolate preto, falávamos da transição dentro do chocolate preto para uma maior aproximação de maior percentagem de cacau. Isto funciona mais ou menos como deixar de beber café com açúcar refinado? A habituação funciona mais ou menos dessa forma?
Exatamente, é isso mesmo,
passo
João.
Passo a passo,
tens toda a razão. Normalmente, quando as pessoas me chegam a beber um pacote inteiro de açúcar ao meio por café, eu até faço exatamente esta estratégia substituindo o açúcar pelo chocolate preto. Peço para juntarem o quadradinho do chocolate preto e depois diminuírem a quantidade, a seguir porem, beberem o café e só comerem o chocolate no final, exatamente para respeitar aqui esta progressão das nossas papilas gustativas.
Pronto, eu percebi em direto, eu vou esforçar, meu, prometo que sim, e vou experimentar mais chocolate preto. A Mariana Chaves está sempre connosco neste dia da semana. Na próxima semana há mais. Mariana, obrigada.
Obrigada, Ana, obrigada, João.
Obrigado.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.